Gilson, conta pra gente a história do Clube Capixaba do Vinil.
Bom, o clube, na verdade, é uma reunião bastante informal de pessoas que gostam de música, principalmente a música registrada no suporte de vinil, né? A gente gosta de todos os tipos de música e registrada em todos os formatos, mas a gente aprecia principalmente o que tá guardado em discos de vinil. A gente começou a se reunir exatamente no Bar do Oswaldo, no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, onde a gente vai fazer. A cada ano a gente faz a comemoração de mais um ano do clube, esse ano estamos completando 7 anos. E a gente começou assim com o objetivo mesmo de trocar informações, de ouvir música, mas aí foi se avolumando o número de participantes. E aí a coisa foi tomando uma forma de clube mesmo, e com a periodicidade de encontros. E com a variedade também de temas, né, e de informações. Aí o clube é basicamente isso, um grupo de pessoas que gostam de música e que se encontram com uma certa periodicidade para trocar informações e ouvir música, bater papo e fortalecer as amizades.
Bem legal. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu acervo e também do acervo das pessoas do Clube do Vinil, assim. O que que tem de mais, de maior variedade, quais as temáticas? Eu queria que você falasse um pouquinho.
Mas meu acervo eu transferi para o clube. E o acervo do clube, que hoje deve estar mais ou menos entre 6 e 8 mil LPs, é feito basicamente de doações. A gente recebeu doações muito importantes, inclusive talvez a mais importante de todas as doações que a gente recebeu foi do pesquisador e produtor musical Rogério Coimbra, que é uma figura muito conhecida no meio cultural capixaba. Ele doou o acervo dele para o clube. O acervo dele é um acervo grande e valioso. Então, o clube hoje tem um acervo bem importante. Não vou dizer que é muito importante, ou que é extremamente importante, mas é um acervo bem importante, tem coisas muito boas. É feito principalmente com essas doações, principalmente a doação do Rogério e outras pessoas também que doaram acervos para o clube. E as pessoas que participam do clube, os integrantes, também têm seus acervos pessoais e alguns também muito importantes. Então, se a gente juntar tudo isso aí, hoje a gente tem um acervo considerável. E nessas reuniões a gente troca muito isso aí, entendeu? Cada um de nós leva o que é mais afim, né, e tal. E a outra pergunta que você fez é a característica do nosso acervo, é bem diversificado, viu, Rafael? A gente tem todas as variedades. A gente tem muita música internacional, mas a gente tem muito mais música brasileira e música brasileira de todas as variedades. A gente tem muito samba, a gente tem muita bossa nova, muito jovem guarda, né? Aquela coisa da década de 60, 70, isso a gente tem uma quantidade muito boa. A gente tem música caipira, a gente tem bastante, e já nos nossos encontros também já rolou música caipira. Então, rock and roll, né? Nacional e internacional. Então é bem diversificado, mesmo como os gostos das pessoas são diversificados, né? E até a gente mesmo gosta de quase tudo, né? Então, esse acervo é bem diversificado e bem numeroso.
Você falou uma coisa dessa relação das pessoas doarem vinis para o acervo do clube. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a relação dessas pessoas de fora com o clube, assim, essas pessoas que de alguma maneira se relacionam com o clube do vinil.
Na verdade, o clube ele não existe formalmente, né? A gente não tem assim, associados. A gente tem um grupo de pessoas mais frequentes, né, nos encontros do clube, e temos essas pessoas que você chamou mais de fora, né? E que chegam com muito entusiasmo e com muita participação, e isso tem se ampliado cada vez mais. A gente começou em Vila Velha, depois a gente se estendeu por toda a Grande Vitória, a gente já fez eventos muitos em Cariacica, muitos em Vitória, né, na Estação Porto, no Mercado São Sebastião, no centro mesmo de Vitória, também na Serra, já fizemos Jacaraípe, em Manguinhos, a gente já fez encontros, e no interior do estado, a gente já foi até Regência, onde tem, inclusive, em Regência tem um grande colecionador, Ronaldo, um cara que tem uma coleção extraordinária, mora lá em Regência, né? A gente foi lá conhecer, fizemos um encontro lá, foi muito legal, em Santa Cruz. Então, quer dizer, isso aí vai se ampliando. E aí a pergunta que você fez, essas pessoas vão se aproximando, vão trazendo alguns participam com a gente, mantêm os seus acervos e disponibilizam os acervos para que a gente use, né, nos nossos encontros. E alguns, quem não tem mais interesse pelos discos de vinil, não tem mais toca-discos, frequentemente doam os acervos para o clube. Então a gente está compondo esse acervo, além desse relacionamento, né, entre todas as pessoas que gostam e que têm seus discos de vinil.
Isso é demais, inclusive, né?
É, muito legal.
Eu queria falar agora em termos de mercado. O vinil, ele perdeu um pouco de espaço, mas de alguns tempos para cá ele tem voltado com bastante força. Só que em sua maioria é mais para artigo de colecionador, assim. Eu gostaria que você comentasse sobre esses aspectos.
Aí houve uma grande queda, né, do vinil no mercado. O vinil sumiu do mercado durante, sei lá, talvez uns 20 anos, né, no início da década de 90, meados da década de 90, até essa primeira década do século XXI, o vinil ficou totalmente afastado do mercado, né? Aí ficaram só os colecionadores, os sebos, né? E isso aí. Agora, a partir de algum tempo, já talvez assim, né, da segunda metade dessa primeira década do século XXI, o vinil começou a ser produzido, novamente, inclusive no Brasil, né? Primeiro na Europa, nos Estados Unidos, já começaram as bandas, as grandes bandas começaram já a lançar de novo em vinil. E no Brasil hoje, né, quase todas as bandas novas do Brasil e grandes compositores e cantores brasileiros, quando lançam seus discos, lançam também em vinil, né? Então, está barateando, vinil nesse retorno, no início desse retorno, começou a aparecer muito caro no mercado, né? 150, 200 reais um álbum. Né? Agora não, você já está comprando a 60, 70 reais, já está encontrando discos lançados agora, né? Domingo, né, no nosso encontro, a gente vai, por exemplo, vai mostrar o novo trabalho do Bob Dylan, né? Tempest, né, que o Bob Dylan lançou no final do ano passado, foi lançado em vinil. Então, um dos nossos colaboradores do clube vai fazer vai tocar um pouco de Bob Dylan lá e já vai tocar esse novo álbum do Bob Dylan. Né? Eu agora, brevemente, vou receber o LP do Metametá, uma banda que está, né, chegando muito bem no Brasil nesse momento. Tá sendo
uma banda sensacional.
Acaba de lançar o trabalho deles e aí já lançou em vinil também. Inclusive, muito brevemente, eu vou tocar lá no nosso programa, aí no nosso programa do Toca Discos, que vai lá todos os sábados aí na Universitária, de 3 às 5 da tarde.
O Metametá é uma banda sensacional. Inclusive, ano passado figurou na lista dos 3 primeiros melhores discos independentes do Brasil, né?
Pois é, cara. E é um trabalho extraordinário que eles estão fazendo, né? Então a gente, no nosso toca-discos do dia 29 de junho, o último toca-discos desse ano, né? 29 de junho é um sábado, a gente vai tocar Metametá em vinil. Aí a gente vai fazer um programa muito especial com eles.
Bem legal mesmo. Agora eu vou entrar numa polêmica.
Uhum.
Existem aquelas vitrolas digitais que vêm sendo fabricadas em que você pluga um pendrive e elas reproduzem um som bem parecido do que sai em um disco de vinil tocando numa vitrola. O que você acha disso?
Olha, eu não vejo com muita simpatia, não. Porque eu acho que está se querendo um pouco artificializar, mascarar um pouco uma possibilidade que a gente tem sonora, que é muito legal, que é o vinil, inclusive possibilidade gráfica, possibilidade visual que o vinil oferece, né, que você não tem. A gente não tem nada contra as reproduções digitais, né? Quer dizer, não tem nada contra, temos sim, né? Porque a gente considera, e a gente considera isso com alguma fundamentação, que o som do vinil, ele é a possibilidade sonora do registro que é feito no vinil, o registro analógico, é bem mais ampla do que o registro, digamos, em MP3, que é compactado, que perde a qualidade, bastante da qualidade do som, da gama sonora, né? Então, existe isso aí também. Mas, principalmente, aquela coisa tátil, né? Coisa gráfica, visual, a possibilidade que o vinil oferece de prazer visual, né, de contato mesmo, e além da audição. Então, assim, a gente não tem nenhuma restrição a nenhum tipo de registro sonoro, até porque a gente ouve tudo também, a gente não ouve só vinil, claro, né, nas nossas casas e tal. Agora, nos nossos encontros, o que rola é vinil, no nosso programa na universitária, né, no toca-disco, a gente só toca vinil.
Bom, como você acabou de falar, tem o toca-discos aqui na Rádio Universitária todos os sábados. Como que é essa relação de você ter toda uma estrutura para colocar músicas pelo computador, toda uma aparelhagem, e abdicar disso para tocar músicas em vinis? Qual a sensação disso?
Pois é, eu volto a essa questão desse prazer, né, do vinil. A possibilidade que o objeto te oferece, além dessas possibilidades gráficas e além dessa questão sonora que a gente considera, o objeto disco, o objeto LP, ele é muito legal, ele é muito bom, entendeu? Você ter o som digital e não ter o objeto é legal também, você ouvir, né? Mas a gente tem esse prazer, né, que a gente cultiva e mantém, de ter ali na mão o objeto, de ouvir, de ter, sabe, aquela relação com o disco, ela é interessante, sabe, nos dá um prazer isso aí. Então, isso é uma coisa que é universal. Se você for à Europa, se você for aos Estados Unidos, se você for em outras regiões do mundo aí, os amantes de discos de vinil estão em todo lugar, né? Não é uma coisa assim que é uma característica só nossa. Então, certamente isso tem um motivo de prazer, né? De sensação auditiva e visual e tátil, prevalece, né, nesses casos. E a gente gosta de manter isso.
Gilson, agora falando do evento de domingo, conta pra gente como que vai ser essa comemoração pelos 7 anos do Clube Capixaba do Vinil.
Esses encontros que a gente faz, eles são muito legais, eles dão muito prazer. A gente já faz esses encontros há 7 anos, a gente faz com bastante frequência, quer dizer, nesses 7 anos, eu não sei nem quantos encontros a gente já fez, mas é uma relação de amizade muito legal, são tardes ou noites muito boas que a gente passa juntos, que a gente não... Nós, do Clube Capixaba do Vinil, nós não somos DJs, nós não somos aqueles que ficam ali tocando para que as pessoas dancem, aquela coisa. Não é a nossa praia. A gente gosta da troca cultural, da informação, né? Por exemplo, no nosso programa, os nossos ouvintes sabem, no Toca Disco, a gente dá todas as informações do disco, a gravadora, o ano de fabricação, a gente informa um pouco sobre o encarte. E nos nossos encontros também tem isso, a gente... faz essa troca de informações, a gente passa informações, a gente busca informações. Então, são encontros muito bons e geram muitas amizades. Algumas relações amorosas que aconteceram nesses encontros. Não que nós sejamos uma agência de casamento, mas é muito comum a gente encontrar, pô, a gente se conheceu no Clube do Vinil, aí passa a criar aquela... Então, tem tudo isso, além da música, que é o principal... prato, né? Aparece mais no cardápio, mas além disso tem muita coisa legal que acontece nesses encontros e essa sensação de clube, né? Esse prazer dos encontros. Então é isso aí que vai acontecer, a pergunta que você fez. Na nossa festa de 7 anos, que está com uma expectativa muito boa, está gerando uma expectativa muito legal, é exatamente isso. Esse reencontro de bons amigos e amigas, né? E amigos da música, principalmente.
Demais. Gilson, e com relação às pesquisas, assim, como que vocês fazem para vasculhar, para procurar vinis, quais locais? Enfim, se você quiser indicar também para o nosso ouvinte que se interessou e quer começar a consumir vinis, conta para a gente um pouco sobre isso.
Nós temos bons sebos, né? Aqui no Espírito Santo, aqui em Vitória, em Vila Velha, já tem alguns bons sebos, mas... principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, você encontra, sabe, casas muito boas dedicadas a isso, né? Então, na internet também você já está encontrando também em grande quantidade, embora eu prefiro ir aos sebos, né? Ir lá, enfiar a mão mesmo, procurar, né, e tal. E até os preços também são melhores nos sebos, mas tem essas possibilidades todas. Temos bons sebos aqui no estado, talvez o grande conhecido nosso é o Golias, né, de todo mundo que gosta de discos aqui no estado, ele é uma referência, já participou algumas vezes dos nossos encontros, já fizemos homenagem a ele, inclusive, que é uma figura de resistência mesmo do vinil, né, está ali no centro de Vitória, mas em Vila Velha tem alguns bons sebos, né, mas principalmente Rio e São Paulo se encontra coisas muito boas. você encontra raridades, você encontra... E sempre por um preço bom. O vinil no sebo está com preço melhor do que na internet. Na internet você tem aquela comodidade de não ter que sair, né? Tá em casa e tal, compra sem ter que sair de casa. Mas no sebo você costuma encontrar preços melhores e, às vezes, muitas preciosidades.
Bom, Gilson, para encerrar nossa entrevista, eu gostaria que você fizesse um convite para o nosso ouvinte comparecer à Vila Velha no domingo para participar dessa comemoração.
Olha, eu vou convidar primeiro para que ouça o nosso toca-discos amanhã aqui na Universitária, né? De 3 às 5 da tarde, que a gente vai fazer um toca-discos amanhã dedicado,
né,
aos 7 anos do Clube Capixaba do Vinil. A gente vai relembrar grandes momentos musicalmente, né, tocando e conversando um pouco, né, relatando algumas coisas, mas principalmente tocando, relembrando grandes momentos desses encontros nesses 7 anos. E, claro, domingo à tarde, a partir das 13h30, no Bar do Oswaldo, no bairro Nossa Senhora da Penha, a gente ocupa toda a rua do bar. É uma rua bem tranquila, né? A rua fica interditada, a gente solicitou a Prefeitura Municipal de Vila Velha a interdição da rua, a gente coloca mesas e cadeiras por toda a rua tem uma sombra muito legal. O serviço do Bar do Oswaldo é aquele serviço autêntico de botequim, com todas aquelas deliciosas precariedades dos botequins autênticos. E a turma que comparece é uma turma muito legal, gente muito boa, é muito divertido, é muito saudável, é muito bom. Quem for, com certeza vai gostar. Então, eu convido a todos os ouvintes da Universitária para que ouçam o nosso programa Toca Discos e para que compareçam à nossa festa de 7 anos do Clube Capixaba do Vinil.
Exatamente. Nós conversamos com o Gilson, que apresenta o Toca Discos aqui na Rádio Universitária todos os sábados. Então, por favor, amanhã não deixem de ouvi-lo, que vai ser um programa comemorativo desses 7 anos do Clube Capixaba de Vinil. Gilson, muito obrigado pela entrevista.
Rafael, eu que agradeço, cara.